Boa noite, igreja. De manhã nós matamos um pouquinho de saudade, né, do pastor Jorge e da Marlúcia. Não sei se eles estão nesse culto ou estiveram no primeiro. Eles não, Lucas, não estão. Mas eles estavam aqui conosco hoje de manhã. E hoje, no nosso culto das 10h30, nós falamos de vida abundante. Eu falei dois tópicos, deixei dois agora para a noite, mas vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos no culto da manhã. Vida abundante, eu não abro mão. E nós vimos que o significado de abundante no grego é perisson, que significa muito, muito além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de ser esperado. E aí nós falamos da vida em abundante no estudo da palavra de Deus, na comunhão com o nosso Deus, da necessidade de guardar a palavra de Deus no nosso coração. O antídoto contra o pecado é a palavra de Deus. Depois nós falamos sobre uma vida de oração. Nós falamos da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Falamos de Moisés, que todo dia ele saía do acampamento e montava a tenda, na Bíblia chamada tenda do encontro. E eu, sabe, pastor Isaac, eu estava pensando, será que todos os dias Moisés saía com disposição? Com certeza não, irmãos. Tinha dia que Moisés poderia sair do acampamento, para fora do acampamento, triste, cansado, desanimado, angustiado. Sabe por quê? Porque Moisés era homem como eu e você. Tinha dia que ele poderia sair animado, vamos lá, mas tinha dia que talvez ele até saísse cabisbaixo. Pelas lutas, Moisés estava liderando o povo, pessoas, e ele tinha todo tipo de dificuldades. Com certeza, algumas manhãs, Moisés estava como eu e você algumas vezes, desanimado, sem vontade de orar, sem vontade de sair da cama. Quando você e eu estivermos assim, sabe o que tu faz? Se arrasta e cai de joelhos aos pés do Deus Todo-Poderoso e começa a falar com Ele, mesmo sem vontade, começa a manter a sua intimidade com Deus, e você vai perceber que o Espírito Santo de Deus vai enchendo a tua vida, vai te envolvendo de uma unção, de uma graça, porque Deus tem prazer em nos abençoar. E agora nós vamos falar de mais dois tópicos. Uma vida em abundante, que eu não abro mão, e você também não deveria abrir, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, versículo 18, o pastor Delaney hoje no primeiro culto, ele falou sobre a vida abundante no Espírito Santo, e eu falei para ele, pastor, Deus tem falado conosco assim, de uma forma particular. E eu gostaria que nós agora, Efésios 5, capítulo, versículo 18, apenas o finalzinho. Quando nós encontramos na palavra do nosso Deus, uma vida abundante, cheia do Espírito Santo de Deus. O irmão pode projetar esse slide, nós temos ele aí, é o terceiro. Nós falamos da palavra de Deus na parte da manhã, nós falamos da oração, isso, vamos repetir o que está escrito ali? Não abro mão de quê? De uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, lá no finalzinho do versículo 18, o apóstolo fala assim, mas deixem-se encher pelo, vamos repetir, mas deixem-se encher
pelo Espírito. E depois o próprio apóstolo Paulo vai dizendo como se deixar encher. Olha o que ele diz no versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então a primeira maneira que eu percebo que eu posso me encher do Espírito Santo de Deus é através da comunhão e da adoração, falando entre vós com salmos e hinos. Olha a palavra de Deus aí em evidência mais uma vez. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois no versículo 20, o apóstolo diz: dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu me encho do Espírito Santo, adorando, em comunhão com os meus irmãos, no estudo da palavra, na prática da palavra de Deus na congregação e na minha vida. Eu me encho do Espírito Santo com um coração agradecido. Irmãos, como isso é importante na vida do homem e da mulher de Deus. Ser grato, ter um coração agradecido ao nosso Deus. E por último, você se enche do Espírito Santo no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando você considera o outro, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso é que havia muita discussão entre os irmãos, e Paulo está mostrando a necessidade de você respeitar o outro. Você não é melhor do que o próximo, você não é melhor do que o seu irmão. Então, se respeitando mutuamente, eu posso não concordar com as ideias do meu pastor Isaac. Nós estamos no âmbito das ideias, mas ele é meu irmão em Cristo e eu preciso respeitá-lo. Como igreja de Jesus, nós precisamos trabalhar no terreno do respeito mútuo. Eu não preciso concordar com a sua ideia, mas eu preciso lhe respeitar, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você é meu irmão, você é minha irmã em Cristo. Você talvez possa não concordar com as minhas ideias, com as ideias do pastor Isaac, mas ele é um pastor levantado por Deus nesse tempo, e como tal nós precisamos aprender a respeitar. Essa é uma das maneiras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo, na comunhão, na adoração, um coração agradecido, na submissão mútua, considerando o outro, considerando a tua liderança, respeitando a sua liderança. Você e eu estamos nesse exercício de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus só pode tomar a minha vida quando eu vou permitir, quando eu vou me esvaziar. Se você tem um copo cheio de alguma coisa, tem como você encher mais? Está cheio. O que que está enchendo a minha vida e a sua nesse dia, nessa noite? A sua vida está cheia de quê? O que que eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha retirar para que ele tome a plenitude na sua e na minha vida? Qual o pecado? Qual o pecado que nós estamos ali, ó, armazenando, acalentando? O quê? Que precisa que o Espírito Santo de Deus venha e faça algo novo na nossa vida. Às vezes, nós estamos até com a nossa mente e com o nosso coração endurecidos. Não, mas isso não tem nada demais. Eu acho que isso aí não tem problema. Qual o problema sair do culto e ir numa balada?
Qual o problema de você ter um relacionamento fora do casamento? Nada demais. E às vezes, irmãos, nós nos acostumamos tanto com as coisas erradas que elas passam a ser comum na nossa vida, sabe? E aí eu não dou lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas qual o problema de eu falar um pouquinho mal do pastor Isaac? Eu vou usar porque o pastor Isaac foi meu adolescente, né? Eu já falei para vocês que a razão dos meus cabelos brancos, apesar de pintar, tem parte ali, nesse jovem. Ah, qual o problema? Qual o problema de falar? Qual o problema de não respeitar? Qual o problema de uma mentirinha? Qual o problema? Qual o problema de um filme pornô? Uma vezinha só, qual o problema? Qual o problema? Irmãos, nós precisamos entender que nós somos templo, morada de quem? Nós somos o quê do Espírito Santo? Morada. Ele pode habitar numa casa suja? Não, não pode. Mas quem vai permitir que ele faça a limpeza? Eu que vou permitir que ele faça a limpeza. Eu que vou dobrar os meus joelhos, que vou pedir perdão a Deus e que vou pedir que o Espírito Santo de Deus tome conta da minha vida. Irmãos, nós não podemos mais continuar brincando de sermos cristãos. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e darmos total liberdade a Ele para nos usar de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Em Atos, abra lá sua Bíblia, em Atos 1, versículo de número 8. Isso aqui foi quando Jesus, a grande comissão, Jesus já havia passado pela cruz, ressuscitado, e lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus falando aos seus discípulos, ele começa assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que que nós vamos receber? Hã? Poder. Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre você. Mas nós temos o Espírito Santo. Quem me convenceu do pecado? O Espírito Santo de Deus. E é interessante que aqui Lucas, ele usou um termo, dynamis, certo, doutor, em grego? Ele usou o termo dynamis, que significa poder, força. É a palavra do poder, irmãos, sem fronteiras, entende? Mas receberão o poder do Espírito Santo de Deus quando descer sobre você. Que poder é esse? É um poder sem fronteiras. Porque os discípulos, assim como eu e você, estavam sendo comissionados para pregar o Evangelho. Então era um poder que iria descer, um poder sem fronteiras, um poder sem limites. Ela, essa palavra, dynamis, por excelência, ela reflete o poder do Espírito Santo de Deus. E ela lembra dinamite. Olha só, vocês vamos alcançando isso? Ela lembra força. Ela lembra poder. Agora, por que que eu e você vamos andar desanimados? Lembra daquele desenho? Ó vida, ó céus. Já encontrou crente assim, pastor Delaney? Ó azar. Quando
o Espírito Santo descer sobre você, você receberá esse poder. O poder para quê? Para sermos testemunhas. E o quarto tópico: não abro mão de uma vida abundante de testemunho. Eu não abro mão de uma vida abundante de estudo da palavra, de uma vida abundante de oração. Eu não abro mão de uma vida abundante cheia do Espírito Santo de Deus. E eu não abro mão de uma vida abundante de testemunho. Porque foi para isso que eu e você fomos salvos, para testemunhar do amor de Deus. Agora, Atos 17, 6. Você pode abrir a sua Bíblia, mas eu acho que nós temos. Mas se você quiser também acompanhar na sua Bíblia, Atos 17, capítulo 6. Lá no finalzinho, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Sabe o que eu lembro, pastor Isaac? O evangelismo de carnaval. Quando aquele povo, né? Aqui no bairro de Irajá, no bairro de Vila da Penha, quando aquele povo entra ali no meio da multidão e começa a falar que só Jesus Cristo salva, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui, chegaram no Irajá, chegaram em Vila da Penha. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram na sua faculdade, chegaram na sua vizinhança, chegaram no seu trabalho, chegaram no seu bairro. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Eles não estavam elogiando, não. Eles estavam reclamando. Alguns religiosos, eles estavam reclamando com as autoridades. Olha, esses homens, porque a notícia já havia chegado ali. Esses homens que estão fazendo tumulto, que estão alvoroçando o mundo, chegaram também até aqui. Se eles conhecessem tsunami, eles diriam: eles estão causando um tsunami na cidade, esse tal de Paulo com esses seus seguidores. Irmãos, eu e você estamos causando algum alvoroço? Algum tsunami na sua família, com seu testemunho, no seu trabalho? Você está causando algum tsunami? Porque é isso que o evangelho faz. Uma vida abundante é uma vida de testemunho. E não tem testemunho sem mudança, sem alvoroço, sem impactar, sem incomodar. Mas às vezes a gente fica assim: ah, mas a minha vizinha, o meu vizinho, ele é tão bonzinho, tão educado, não tem como eu falar com ele do evangelho, falar que ele precisa receber Jesus como Salvador. Ai, mas como é que eu faço? Ah, mas aquele meu colega da escola, da faculdade, ele é tão descolado, ele sabe tudo, como é que eu vou falar com ele? Ai, aquele meu professor, né, Silvio? Como é que eu vou falar com ele? Pô, ele é um cara legal, ele está sempre sorrindo. Eu acho que ele não precisa que eu fale com ele. Precisa sim, precisa sim, porque ele precisa de Jesus. Ele pode ser a pessoa mais alegre, ele pode ser uma pessoa de alto astral, mas ele precisa de Jesus, ele precisa da salvação. E quem vai pregar? Quem? Nós, as testemunhas, nós que testemunhamos pela palavra de Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Irmãos, uma vida abundante é uma vida de testemunho diário. É a igreja de Irajá. Daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. É a igreja de Irajá no mundo. é a igreja de Irajá em Vila da Penha, aqui em Irajá, é a igreja de Irajá em Jacarepaguá, em São João, em Acari, é a igreja de Irajá no mundo, é a igreja de Irajá no seu trabalho. Mas eu não sei se vocês conhecem, nós estamos, sabe, pastor Isaac, com muito agente secreto nas nossas igrejas, muito 007, ninguém no trabalho, ninguém na faculdade, ninguém na vizinhança sabe que ele é cristão. Primeiro que ele não sai mais com a Bíblia. Ah, não vou levar não, nada contra, tá? Eu tenho um celular, eu vou usar, nada contra. Ele não sai mais com a Bíblia. No trabalho, tem uma rodinha de piada, ele está lá rindo. Está falando mal do chefe, ele está lá falando. Então, nós temos muitos cristãos disfarçados de 007. Ele está ali, mas ninguém sabe que ele é cristão. Quando a Bíblia diz que nós somos a luz do... o sal da terra. Irmãos, como nós podemos abençoar vidas? Como nós podemos dar uma palavra boa, uma palavra de esperança, uma palavra que transforma? Você acha que eu e você ainda temos vida por causa dos nossos lindos olhos, castanhos, cor de mel, azul? Você acha? Meus irmãos, Deus tem nos preservado, é porque Ele ainda tem algum propósito com você e comigo. É só por isso, porque Deus quer nos usar, por isso que Deus tem preservado a sua vida e a minha vida, porque Ele quer nos usar, e Ele quer nos usar de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, que você consegue chegar num lugar e dar uma boa palavra, e aquela palavra vai arder, vai queimar no coração da pessoa. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, agindo naquele momento. Na fila do supermercado, todo mundo reclama, ai que fila que não acaba, né, Cíntia? Meu Deus, essa fila, que fila enorme! E às vezes nós entramos na reclamação. É no banco, é no consultório médico. Ai, mas está demorando muito. Você já imaginou que Deus pode estar deixando demorar? Porque Ele quer te usar? Porque Ele quer tratar com você ali naquele momento? Porque Deus sabe o que aquela pessoa que está ao seu lado precisa. E você, como testemunha do Evangelho, você pode ser usado por Deus. Você pode abençoar aquela vida. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra, mas o que, que nós estamos fazendo? O que, que Jesus disse aos discípulos? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e sereis, onde? Em Samaria, em Judeia e até? Os confins da terra. O seu testemunho, o meu testemunho, não tem fronteiras, não tem limites para Deus. Qual foi, em 2019, a última vez que você falou do amor de Deus para uma pessoa? Pensou? 2020, hoje é dia 19, já se passaram 19 dias. Quantas pessoas você falou do amor de Deus agora, em janeiro de 2020? Está fazendo aí o seu gráfico? Está fazendo aí a sua estatística? Que nota você daria para você nesse quesito? Testemunho. Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa inteligente. Que nota você daria para você? Pensou? De 0 a 10, não precisa falar alto não. Que nota você daria? Que nota Deus daria para você? No quesito testemunho. Romanos 12, de 1 a 2. Vamos lá? Quiser abrir a Bíblia. Atos dos Apóstolos, Romanos. Está logo depois. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Segure aí essa palavra. Não se amoldem a quê? Hã? Ao mundo. Não se amoldem. Eita! Tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Não, isso era no tempo do meu pai e da minha mãe que não podia ser assim. Não, não, hoje em dia não, não, hoje em dia não é assim não. Irmãos, a palavra de Deus são valores eternos em tempos modernos. A palavra de Deus não muda. Quando Paulo está dizendo, não se amoldem a esse mundo. Eu e você estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos filhos de Deus, geração eleita, o sacerdócio real, nação santa. Não foi com prata e ouro que eu e você fomos comprados, não, irmãos. Foi com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E quando ele diz, Paulo, não se amolde a esse mundo, não tome a forma desse mundo. Imagine, as crianças gostam muito de brincar com massa de modelar, né? Com a massinha. E ela vai ali fazendo os bonequinhos, os bichinhos, bolinhos. E a criança ainda bem pequenina, ela faz um bolinho, né? Um biscoitinho, ela fala, toma tia, ou então mamãe, toma, prova. Ela fez o quê? Ela moldou aquela massa, ela deu formato a uma coisa que ela queria na sua brincadeira. E isso, irmãos, é exatamente o que o pecado faz na sua vida e na minha vida, quando eu não tenho uma vida cheia do Espírito Santo. Ele vai me amoldando aos padrões do mundo. A realidade desse mundo vai tomando forma. E é isso que Paulo está dizendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas faça o quê? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao invés do mundo determinar a minha vida, eu é que vou, pela renovação da mente, pela ação do Espírito Santo na minha vida, pelo estudo da palavra, eu é que vou transformar pela minha mente renovada, irmãos. Mas sabe o que está acontecendo? Os valores estão se invertendo, pastor Isaac. É mais fácil uma pessoa que não conhece a Jesus como seu Salvador ditar a forma como eu vou viver. E eu vou me amoldando, eu vou deixando, eu vou permitindo que isso aconteça, quando nós deveríamos fazer o contrário, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Ainda em Romanos, agora Hebreus 12, versículo 1. Estamos terminando aqui com esse versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Acharam? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Vou ler o 2 também. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, eu e você, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Qual o embaraço na sua vida hoje? O que impede você hoje de testemunhar do amor de Deus? Qual é o seu embaraço, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Só você sabe. E Deus? Você e o Eterno. Qual é o seu embaraço? O que hoje impede que você testemunhe do amor de Deus? O que hoje pode ser vergonha? O que hoje você tem lançado nas vestes brancas de Jesus como pecado? Eu não abro mão de uma vida de testemunho, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, a decisão, só você pode tomá-la. Eu quero terminar contando uma historinha. Eu já contei algumas vezes, não sei se você estava no momento em que eu contei essa história. Conta-se que numa aldeia existia um ancião, e ele era muito sábio. E os jovens daquela aldeia, né? Como todo jovem, esperto, descolados, os adolescentes, falam assim: não é possível, não é possível, como é que ele tem resposta para tudo, tanta sabedoria? E eles pensaram: vamos inventar uma situação, um meio de fazer esse senhor, esse ancião pagar um mico, porque é assim que vocês falam, né, mico, vamos fazer isso. Aí eles falaram: mas não vai dar certo. Não, vamos, sempre tem um mais esperto, né? Aí ficaram pensando, pensando, até que um falou assim: já sei. Aí reuniu lá os jovens, reuniu os adolescentes, falou assim: olha só, nós vamos reunir toda a aldeia, vamos chamar o ancião, vamos fazer uma pergunta para ele. Aí outro jovem falou assim: mas qual? Olha, eu vou pegar um pássaro e vou segurar esse pássaro na mão, ok? E vou perguntar para o ancião: esse pássaro está vivo ou está morto? Aí alguém falou assim: tá, e daí? Calma, se o ancião responder que o pássaro está vivo, eu vou flexionar os dedos e vou sufocá-lo e matá-lo. E se ele falar que o pássaro está morto, eu vou abrir as mãos e o pássaro vai sair voando. Ah, beleza, eles pensaram, né? Reuniram toda a aldeia e chamaram aquele ancião. Nós temos uma pergunta para o senhor. Ele falou: pois não. Aí aquele jovem, né, o mais esperto, falou assim: eu tenho um pássaro nas minhas mãos, e eu quero saber se esse pássaro está vivo ou está morto. Irmãos, aquele ancião parou por alguns instantes e olhou profundamente no olhar de cada um daqueles jovens e adolescentes. E foi aquele silêncio. Ele orou pausadamente e ele respondeu: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Meus irmãos, uma vida abundante de oração, de testemunho, cheia do Espírito Santo, está nas suas mãos. Só você pode decidir. Só você pode querer firmar um propósito com o nosso Deus, agora no início de 2020, e dizer: eu terei uma vida abundante no estudo da palavra, na oração, cheia do Espírito Santo de Deus, e uma vida de testemunho, para que o nome do meu Deus, do meu Salvador, seja honrado e seja glorificado. A resposta está nas suas mãos. Só você pode decidir. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Pastor Isaac vai estar orando e conduzindo esse momento final. Que o nosso Deus nos abençoe, irmãos, e não abra mão de ser um crente abundante em 2020 e daqui por diante para a glória do nosso Deus.